Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, episódio número 26. E vamos falar hoje sobre o porquê você precisa registrar a sua marca. Estou com dois convidados especialistas no assunto. Estou com Gustavo e Lucas, Gustavo Matutino e Lucas Jatobá. Expliquem da empresa Certify Marcas, um parceiro nosso aqui da agência. Até porque tem tudo a ver, marketing com registro de marca, até porque a gente faz marcas aqui. A gente cria identidades visuais, cria marcas. E a gente sempre, obviamente, direciona nossos clientes para não terem problemas. E a gente vai explicar que tipo de problemas são esses, mas podem se apresentar primeiro, Gustavo.
Fala, gente. Boa noite. Boa noite, bom dia, né? Me chamo Gustavo, sou da parte comercial da Certify. E vamos bater aqui uma bola, bater um papo aqui sobre registro de marca, ver a importância aí.
Tem bastante coisa para falar. E Lucas?
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agradecendo a João pelo convite. Bater um papinho aqui, conversar. Meu nome é Lucas Jatobá, sou advogado, especialista em direito do consumidor e em registro de marcas. Então vamos conversar aí e explicar para vocês por que, que vocês têm que registrar a marca de vocês.
Exatamente. E aí vamos começar por que esse episódio surgiu. Eles já são parceiro nosso, Certify já é um parceiro da OKBX. E no episódio passado, no 25, a gente trouxe aqui Gustavo Sóis. Inclusive, se você não assistiu esse episódio, indico de verdade que assiste. Foi um episódio bem tanto inspirador, que a história é muito bacana, quanto também gerador de insights para todo mundo que trabalha com vendas. E todo mundo, basicamente, aqui trabalha com vendas. Vocês também são uma empresa,
sim,
tanto de marca quanto de vendas.
Normalmente, a empresa sempre é de
vendas. Sempre é de vendas e aí tem um contexto para vender.
Exato.
Como a gente vende muito e a agência. Vocês vendem muito, são assessoria de marca. E aí, no meio do episódio, eu mandei mensagem para a Mari, que produz o podcast. Eu disse, Mari, a gente tem que chamar os meninos porque Gustavo, dando spoiler, ele começou a carreira dele com uma marca e depois de um ano, a marca bombando, investiu em stand, investiu em material. Gustavo tinha marca de óculos, ele tinha estoque todo com o nome da marca, sim, tinha caixa, tinha tudo.
O óculos devia ter a marca.
O óculos tinha marca, as embalagens tinha marca, o stand tinha marca, a loja física tinha marca. Recebeu um processo, um aviso, vocês sabem melhor explicar como é isso, mas basicamente foi um aviso, não chegou a vias.
Uma notificação extrajudicial.
Extrajudicial, dizendo que tinha 30 dias para mudar a marca.
Imagina o desespero desse menino, né?
Ele ficou desesperado porque não sabia o que fazer. Obviamente mudou a marca, prejuízo enorme de estoque, teve que queimar o estoque, teve que vender o estoque muito barato, trocar, enfim. Tudo. E aí virou um caos.
E o banho de água fria, né? Que a pessoa tem de ter que meio que recomeçar, né?
O cliente vai perder.
Ela se apega àquela marca que ela tinha e aí acaba perdendo, né?
Total, tem um apego do dono da marca, mas também tem a questão do reconhecimento do cliente. Imagina se a Certify amanhã virou outra marca. Uhum. A maioria das pessoas não vão nem entender, vai ver no Instagram outra marca, eu já não sigo esse pessoal. Aí teria que ter todo um, sim, trabalho de comunicação e de comunicado, enfim.
Uhum.
Já passei por isso, a gente vai tocar nesse assunto, a Jean já deve passar por troca de marca justamente por falta de registro, mas principalmente começar aqui o tema sobre a importância, velho. É meio óbvio e qualquer pessoa sabe o contexto histórico, mas assim, o primeiro tema que a gente separou é: queria que vocês dessem uma breve contextualização sobre a importância, véio. Por que o registro de marca? Por que vocês escolheram essa área? Porque, pelo visto, se vocês abriram a empresa, se vocês têm uma empresa especializada nisso, é porque tem muita gente precisando.
Então, inicialmente, quando eu virei advogado, a gente sempre precisa escolher uma área, né? E a advocacia, ela não é fácil. Então, uma área boa para o estudante de direito que acabou de sair da faculdade, que acabou de passar na OAB, uma área boa em que você consegue receber honorários antes do processo, enfim, é o registro de marca. E, além disso, é algo que, querendo ou não, é fácil de você achar cliente, porque todo empresário pode ser o seu cliente. Então, não é um nicho assim, é tão difícil de você achar o seu cliente. Obviamente, eu não estou falando de questões de divulgação, de tráfego, como é essa divulgação, mas assim, não é uma área em que é algo tão específico. Todas as pessoas que possuem empresa, elas são seus potenciais clientes. Então, essa foi a ideia de abrir e se especializar em uma empresa de registro de marca. Vou falar um pouquinho sobre a importância, depois você me complementa, mas assim, qual é a importância de você registrar a sua marca? Talvez seja meio óbvio, mas você só tem a propriedade de algo que você é dono.
Perfeito.
Como é que você vai ser dono de uma coisa que você não tem no papel dizendo que você é dono? De boca, nada funciona, né?
Uhum.
Então, a ideia é que você seja dono da sua marca, para que a sua marca, se um dia vier valer alguma coisa, você seu possuidor e você ser o proprietário daquilo. Porque adianta de quê? Tua marca estourar e tu não ser dono dela. Outra pessoa vem e toma tua marca. Então, assim, o principal, a principal importância de registrar a marca é que essa marca seja sua, que ninguém tire ela de você, para que você possa crescer o seu negócio, expandir o seu negócio, e isso está diretamente ligado a você, contratualmente, no papel, entende? Não adianta de nada você crescer a marca que não é sua.
É exatamente isso, é você ter a propriedade da sua marca, e aí, na verdade, o mercado ele está começando a se conscientizar. É agora, a gente tá o que é um ano no mercado.
Um ano e pouquinho.
E desde de quando a gente começou até aqui, a gente tá começando a achar novas marcas que já tem o registro. Então, pessoas que vêm, quero registrar minha marca, e aí já tem essas marcas registradas. A gente até costuma dizer que os nomes bons estão acabando. Então, se você não correr para registrar sua marca, pode ser que sua marca já seja de outra pessoa. Então, esse aí é o grande...
Exato.
Quando vocês estão falando marca, indo um pouco para a parte técnica, o que é uma marca tecnicamente falando? Porque até aqui na agência a galera confunde muito logotipo com logomarca, com o nome. O nome é uma marca, a arte é uma marca. O que é uma marca? E assim, quando tu fala ser dono, tecnicamente a marca é um bem. Por exemplo, uma coisa simples, barata, é o domínio. E domínio é um bem.
Sim.
Uhum. Domínio vai no seu CNPJ, o domínio pertence a um CPF. Uhum. A marca também é algo assim, a marca tem que pertencer a alguém, não é isso? Uhum. Legalmente falando.
Exato.
E o que é uma marca e o que é ter uma marca, tecnicamente?
Inicialmente, o que é marca? Marca é o aspecto visual da empresa, é como a empresa é vista.
Tá.
Então, é a logo que aparece na televisão, na propaganda, aquilo é marca.
E o nome também é marca?
A marca ela é composta pelo elemento figurativo, que é
logotipo, símbolo,
o desenho,
tá.
E pelo elemento nominativo, que é o nome. Então, por exemplo, quando você vê a Setify, que é a logo lá a logo da empresa, uhum. Ela tem um desenho em cima e o nome embaixo. Então, isso é o elemento figurativo e o elemento nominativo. E isso é a marca. O KBX, por exemplo... Vocês têm...
O nosso nome já é nosso logo.
O nosso
símbolo, né?
Mas
a figura...
Meu símbolo é meu... O teu nome, o nome da tua empresa, ela é desenhado de uma forma que aquilo ali é um desenho, certo?
Sim.
Então ela é
não
figurativa.
Não é o KBX em Arial, né?
Não é Arial. Não pode ser em qualquer fonte. Tem que ser na sua fonte. Então, a sua marca, ela é mista, porque ela é figurativa e nominativa, entendeu? Sim. Isso é a definição de marca.
E a propriedade legal chega a ser um bem?
Chega a ser um bem. Assim como, por exemplo, tu deu o exemplo de que domínio é um bem, porque você paga por aquilo e aquilo por um determinado tempo vai ser vinculado ao seu CPF, aquilo ali é seu. A marca também. A marca ela é vinculada ao CPF ou ao CNPJ da empresa, entendeu? Então, só tem um dono. Ou a pessoa física ou a pessoa jurídica, mas cada marca só pode ter um dono.
Entendi.
Entendeu?
E não pode ter sócio de marca?
Não, então, pode
ser. Se a marca pode ser uma empresa.
Não, podem duas pessoas físicas serem donas de uma empresa. O que eu estou dizendo é que essa marca, ela é de alguém, sejam duas pessoas ou três, mas ela é
toda única. Marca.
Ela é única, entendeu?
Tem um proprietário,
isso,
legalmente
tem proprietário,
falando.
Exato.
Perfeito.
E essa propriedade é dada pelo INPI, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é quem regula marcas e patentes
aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. E aí, quando você tem a marca, você tem um certificado de registrar a marca com seu CPF, seu CNPJ.
E pode usar aquele Rzinho que algumas marcas usam.
E você só pode usar o Rzinho se você tiver a marca registrada.
Eu até perguntei pra você essa semana, né? Porque eu tava tomando Red Bull e eu vi que a Red Bull usa nas latinhas o Rzinho.
Ué.
Eu posso usar e tu pode, pô. Tua marca registrada, então vou começar a usar.
Muitas marcas usam e aí pode receber uma multa.
Sim,
usando indevidamente, né? Isso aí.
Muitas marcas, elas usam o Rzinho de registrado sem estar indevidamente registrado. Então, se você acha que traz uma credibilidade para sua empresa ter aquele Rzinho e traz, registra sua marca para que você possa usar, como a Red Bull, como a Coca-Cola, por exemplo.
Perfeito. E entrando em grandes marcas dessa, e até saindo um pouco do... A gente vai permear todo o episódio em cima da parte legal, até porque é para isso que a gente chamou vocês.
Uhum.
Mas assim, tem o lado marca agência também. O lado marca, uma empresa que usa a marca para se autopromover, para aumentar o seu faturamento, sua receita. Eu queria também trazer um pouquinho do significado e impacto de uma marca, velho, da construção de marca. Porque, assim, acho que até um pitch de venda de vocês que eu vi, tudo que eu faço aqui na agência para os nossos clientes é construção de marca.
Sim.
Eu até tenho um pensamento que, pô, o brand, na minha visão, não pode ser só brand, todo brand tem que estar ligado à venda, tecnicamente falando. Eu não sou muito fã da campanha apenas de brand, do tipo, vou só falar da minha marca. Eu acho que quando você está vendendo seu produto, automaticamente, de tabela, tua marca está sendo vista.
Sim.
É uma visão minha, barra da OKBX, ou de alguns assessores da OKBX. E aí, a importância de trabalhar a marca. A gente também teve um episódio, não vou lembrar o número dele, mas foi com o Arthur Galvão, sobre brand e sobre marca, onde a gente basicamente debateu o quanto é importante você pensar em todos os aspectos, desde o nome ao logotipo, e obviamente a gente também falou da segurança jurídica de estar construindo isso tudo, porque custa caro ter uma marca.
Sim.
Não só registrar, que tem os custos, obviamente, mas viram custos ínfimos perante todo o esforço que você faz. A partir do momento que você, sei lá, faz uma fachada de uma loja de ACM, você gasta 20 mil para fazer a fachada.
Sim.
Você pagou um designer para fazer o logotipo, você vai pagar um tráfego pago, você vai pagar a divulgação, vai pagar panfleto, vai fazer farda. Isso tudo está custando na tua marca. Uhum. Você está trabalhando ali a divulgação da tua marca, vai estar trabalhando a construção da tua marca e o teu cliente está começando a ter um reconhecimento sobre essa marca.
Você está botando dinheiro na marca para que essa marca seja alguma coisa.
É arriscado demais fazer isso tudo sem ser seu, né? É o que dizem, minha avó cresceu dizendo, meu filho, se você alugar um apartamento, o meu alugado, não reforme, porque o apartamento não é seu.
Então,
é
assim,
um pouco disso, né?
É um pouco disso. Imagina, você escolhe um nome, aí você não registra esse nome, mas você investe em tudo isso que tu falou. Fachada, marketing, toda a parte de documentação do CNPJ, farda...
Tudo, comunicação,
tudo, com comunicação visual. Imagina você investir nisso tudo e depois alguém simplesmente chegar e dizer, ó, essa marca é minha, tu vai ter que parar de usar.
Legalmente é minha.
E tem legalmente gente que tem... é minha e você vai ter que parar de usar.
E tem gente que tem a propriedade da marca e nem usa ela, né? E aí você não tem, você precisa de um profissional como você para realmente fazer uma varredura mais completa e ver se realmente essa marca é viável.
O que a gente costuma dizer é que a marca, ela é a alma do seu negócio. Então, qualquer investimento, acho que a prioridade para você fazer é você ser dono da sua marca. Então, primeiramente, antes de fazer qualquer investimento, registre sua marca. Seja dono da sua marca.
Hoje em dia, as pessoas estão até com um pouco mais de consciência com relação a esse assunto. Então, aparece diversas pessoas que estão abrindo o seu negócio, que estão lançando...
E já estão preocupadas
nisso, porque as pessoas estão tendo mais esse tipo de consciência. Mas a grande maioria dos nossos clientes, acho que mais de 90%, são empresas que já existem, que já tem uma clientela, que já tem um Instagram, já tem um marketing, já estão investindo em tráfego pago.
Faturamento relevante, né?
Faturamento relevante. Na verdade, faturamentos milionários. A gente tem empresa lá de Santa Cruz do Capibaribe com faturamentos milionários e que não tinha registro de marca. E aí...
É muito arriscado.
Muito arriscado. Viram alguns problemas, né, com outras empresas e aí resolveram ir atrás de registrar. O ideal é que você registre logo no início. Se isso. Você não registrou no início, registre quando tiver a consciência de registrar.
Perfeito. E é até redundante falar o quanto uma marca forte pode impactar no desempenho do teu negócio. E a marca forte depende de construção. E, novamente, só vale construir e fundamentar alguma coisa que é seu. Acho que essa vai ser a base do podcast e é o que a gente está passando desde o início. Então, assim, o ouvinte que está estudando a gente, os nossos ouvintes, eles são divididos entre empreendedores e profissionais de marketing. Ambos os dois trabalham em prol de uma marca.
Sim.
O empreendedor construindo a sua e o profissional como nós trabalhando na marca dos outros. Acho que o pontapé inicial que eu queria deixar até agora que a gente falou é invista em algo seu. Se não é, primeiro, se você já tem uma marca, procure profissionais como os meninos da Certify para estudarem legalmente a viabilidade dessa marca ser sua, caso você obviamente não tenha o registro dela. Ou se você ainda está embrionário começando, faça uma mínima pesquisa por si só, o que não é garantia que vai ser viável. Mas, pô, olha no Instagram, olha no Google, é meio óbvio, mas eu perdi minha marca, a gente vai falar geral sobre isso, porque eu não olhei no Instagram.
Antes de você investir na sua marca, vamos supor que você não queira registrar. Não, eu acho que é muito caro, não vou atrás de ninguém para registrar minha marca.
Que não é caro.
Que não é caro, mas vamos supor que você acha muito caro e você não vai atrás de ninguém. Pelo menos, jogue no Google, lá, nome da minha marca, no Google, para ver se tem algo parecido. Que se tiver, já é algo para você prestar atenção, efetivamente. Então, assim, é muito importante fazer... A própria consulta do INPI, ela é pública.
Isso.
gratuita.
E gratuita. Você pode entrar lá no site do INPI e colocar sua marca. Você não vai saber especificamente as técnicas para fazer isso da melhor forma
possível.
E as
categorias, né?
As categorias. Mas você consegue fazer uma consulta assim generalista. É melhor do que você não fazer nada, entendeu?
Eu não fiz nada e eu perdi minha marca. A gente vai falar já sobre isso no tópico 2. Mas a gente também queria saber, detalhamentos dos benefícios legais da marca. Beleza, a gente tá falando da parte intrínseca, que é não vamos investir em uma parada que não é nossa. Marca é a base da empresa, o nome, o logotipo é o pontapé inicial. Uhum. Mas se eu não registrar minha marca, sei lá, minha marca é muito aleatória. Ninguém nunca registrou, eu nunca registrei. Mas ainda assim, não ter o registro impede algumas coisas legais, né? Eu já vi, acho que até um dos exemplos que tu pode citar, mas eu assisto muito Shark Tank. Eu assisto com o Casimiro reagindo ainda.
É o melhor de todos.
É o melhor de todos. Só tem a parte legal e tem a parte engraçada deles. E aí, eu já vi muito cara. A primeira pergunta que Semexato e Apolinário sempre fazem. Cara, tu tem a patente disso? Eu sei que são coisas diferentes. Isso. Mas eles ou perguntam se o cara tem a patente, sim, quando é um produto, ou quando é uma startup, assim, ele pergunta logo se tem registro de marca.
Uhum.
Pra poder, porque ele vai investir 1 milhão, 2 milhões, 500 mil no negócio do cara. Ele primeiro quer saber se o negócio do cara é do cara,
é
né?
Dele. É impossível.
Isso já seria um benefício.
Sim.
Você conseguir um investimento.
Exato.
Você conseguir vender o seu negócio.
Qualquer investidor que queira investir em uma marca, não vai investir em uma marca que não tem um registro. Como é que ele vai botar o dinheiro dele em uma marca que não tem dono?
Perfeito.
Como é que ele vai botar o dinheiro em um lugar que não é de ninguém? Entendeu? Então, isso é muito arriscado. Então, se você, por exemplo, pensa em crescer a sua marca, pensa em expandir, pensa em conseguir um investidor, você vai ter que ter o registro da sua marca. Inclusive, para você franquear, pela lei de franquias, ela fala que sua marca precisa estar registrada no INPI, para que você possa se enquadrar como um franqueador e franquear a sua marca.
Perfeito.
Então, isso. Esse é um outro exemplo.
Puxando para o lado de artistas também,
que é uma vertente de vocês, é um braço.
Isso, a gente tem um braço na nossa empresa que é Certify para artistas. Então a gente foca basicamente na carreira do artista e um dos documentos indispensáveis para você tocar em prefeituras, tocar em
eventos
públicos, festas de governo, você precisa do registro de marca ou então pelo menos o andamento do processo.
Literalmente o governo só contrata você se você for
dono. Isso, existem algumas prefeituras que liberam, mas outras você precisa ter o registro da marca.
A regra é que você tenha.
Isso.
Tem uns que liberam, mas a maioria vai
exigir que você tenha o registro da sua marca e você vai poder acabar perdendo aí uma contratação muito boa pra você.
Vocês já viram casos de artista que perdeu show por conta de falta de registro?
Já. Já. A gente teve, inclusive, um cliente
da gente
que
chegou correndo pra você não, pra dar entrada, né?
Correndo, só que o que ela queria era impossível.
É.
Ela ia tocar em Salvador, né?
Na Bahia.
Ela ia tocar na Bahia, na prefeitura.
Acho que ela tinha 3 contratações na Bahia.
É.
De ela... prefeitura...
Ela ia tocar em 3 prefeituras na Bahia. No momento de fazer a inscrição lá, dela ser aprovada, disseram, tu tem que ter o registro da marca.
Não é nem o processo, era o registro.
Era a certidão, o certificado.
Aí ela veio doidinha, ela tinha uma orquestra, ou era uma banda assim, e aí tentou falar com a gente pra o registro sair no outro dia, né?
Ela disse, eu preciso de um dia.
Eu soube que tem forma de fazer pra sair um dia depois.
E não tem.
Não tem, impossível.
O processo aí, dura basicamente um ano. Assim,
ela nem virou a nossa cliente. Ela não se tornou cliente, mas foi um caso prático de uma pessoa que perdeu de ganhar dinheiro, perdeu de ganhar visibilidade, porque não tinha registro da marca.
Eu acho que vocês têm vários casos. Vocês me passaram, a gente estava conversando semana passada, me passou um caso, até voltando para o benefício legal, de um cara que tem uma marca de evento, né? Que ele estava querendo vender a marca dele de evento, o nome assim do evento.
Foi.
Só que o evento com gente e tal, com seguidor, com tudo, mas não ia conseguir vender porque o evento não era dele, né? O nome do evento não era dele.
É um...
Perde valor. Ele não conseguia nem precificar, né? Porque seria, com certeza, ia chegar uma etapa da negociação que o cara ia perguntar, beleza.
A marca é tua?
A marca é tua, não. Então, o valor que ele devia estar querendo ia despencar a zero, quase.
E não tem como. A pessoa, quando visse que ele não tem registro, não ia comprar a marca.
O que é que ela vai estar comprando?
Se
o patrimônio é dele, vai estar comprando a ideia, vai estar comprando basicamente uma ideia.
E aí eu queria que a gente debatesse...
Só mais um ponto sobre benefícios legais, né? Que são algumas coisas que a gente já falou aqui. Então, por exemplo, possibilidade de franquear seu negócio, possibilidade de receber investimentos, você passa 10 anos com a sua marca, então o registro ele dura 10 anos, podendo ser prorrogado. É, você ter a certeza de que não vai sofrer um processo judicial por uso indevido da marca, porque entenda que se você não registrou a marca, você pode estar usando a marca de alguém, então você pode ser processado por isso. Então esses são alguns dos benefícios legais de você registrar a marca.
E aí eu queria que a gente falasse sobre casos de empresas que enfrentaram os desafios por não ter. Eu queria começar com o meu, tem o de Gustavo Sóis, do último episódio, do 25, escutem. Mas tem o meu também. Eu tenho uma hamburgueria, além da agência, chamada, que a gente lançou como Jimmy Burger, no primeiro mês de pandemia, uma loja focada em delivery. Uhum. Todas as hamburguerias eram formatadas para salão
físico.
E eu lancei uma hamburgueria no primeiro mês de pandemia, calhou, já estava para lançar, deu pandemia, lancei. Só delivery. A gente, durante 3 meses, foi uma hamburgueria com o maior número de pedidos e faturamento de Recife. Chamada Jimmy Burger. Nosso sucesso foi tão grande na Jimmy Burger que eu, de forma errônea na correria, não verifiquei se tinha outras Jimmys. Uhum. Até porque eu sempre quis fazer um negócio muito americanizado. Então, meu erro foi que eu fiz assim. Eu pesquisei Jimmy Burger. Americanizado. Não era Burger com U-R. Não era Burger.
Aham. Uhum.
E aí, não tinha nenhuma Jimmy Burger.
Achou que tava livre?
No Google nem no Insta. Achei que tava livre e fiz. Só que eu não pesquisei as variáveis, que seria, as variantes, que seria o burger. E tinha uma Jimmy Burger lá em Curitiba. E a gente, em 3 meses, estourou tanto que começou a galera pesquisar assim rapidamente no Insta. Sei lá, ao invés da pessoa vir pro anúncio meu pelo meu Insta, alguém indicava, abriu a Jimmy Burger. Aí a pessoa entrava no Instagram, pesquisava Jimmy Burger. Quem tinha mais seguidores era o cara, né? Porque o cara era mais antigo.
Ele
aparecia primeiro, a pessoa ia lá mandar mensagem pra ele. Ou eu gostaria de fazer um pedido, ou então mandar mensagem assim. Não está aparecendo meu endereço, porque o cara era de Curitiba e a gente era daqui. Uhum. E de alguma forma, de não sei como, teve gente que conseguiu fazer pedido lá. Não sei se foi pro WhatsApp ou se o sistema bugou. E aí o cara me ligou, do nada chegou a ligação do dono. Muita gente boa, até porque eu já acabei de divulgar a marca dele, né? Dimitri, o nome dele, eu lembro até hoje. Super educado. Falou... ele não vai estar esse episódio, então. Mas ele foi super educado e falou: meu velho, ó, eu tenho uma marca há 3 anos, a marca é registrada, a marca é minha. E você não pode usar a minha marca. Veja só, pra gente acertar, eu indico você fazer o Jimmy Burger, porque a pronúncia fonética vai ficar igual, mas você vai trocar o J pelo D. Aí eu pensei assim: dá, obrigado. Ele, a outra opção é você pagar royalties pra mim. 8% do seu faturamento. Porra, não tem como pagar 8% do meu faturamento pra você.
É algo que, só um parênteses, é algo que acontece. Muitas empresas decidem não trocar a marca. Ela chegou em um nível de tamanho que ela diz, eu não posso trocar a marca. Então eu vou dar um jeito de ficar com a marca que não é minha.
Ou compra a marca do
cara. Ou compra a marca do dono, ou então chega pro dono e fala, ó,
mas
eu te pago.
Mas o dono vai ser esperto e preferir ficar ganhando, né?
Não, então, eu te pago pra usar. Não, às vezes oferece um dinheiro muito grande, né? Mas acontece de você pagar pra usar a marca de alguém, entendeu?
Entendi. E esse cara me ofereceu, ele disse, ó, outro troca de nome, me paga royalties. Aí quanto é? Ele, 8%. Pô, 8% não dá. Mesmo que eu negociasse, não faria sentido nenhum. E aí, a Jimmy, que era J-I-M-M-Y, se tornou Jim. E até hoje eu não sei metrificar o quanto prejudicial ou bom foi.
Ou benéfico foi.
Mas foi um erro de marca, a primeira coisa que eu fiz foi registrar a marca.
A tua sorte é que isso aconteceu muito no início, inclusive.
Foi nos primeiros 2 meses. Eu não tinha construído uma grande marca ainda.
Imagina já ser uma
grande
marca.
Eu tinha bombado, mas assim, o logo ficou mesmo e tudo, só mudou o Jimmy pra Jim.
Uhum.
É como se virasse um apelido e ninguém, eu acho que ninguém sentiu. Sim. Mas talvez tenha tido outros reflexos negativos pra marca.
E até tu fez algumas campanhas também que
fiz
acabou...
Fiz campanhas na época de transição, fiz toda a comunicação de
rebrand,
transição,
né?
Rebrand, enfim. Mas deu trabalho, gerou custos para mim. Com certeza teve prejuízos envolvidos, que eu poderia ter só buscado uma empresa como vocês. E não é caro buscar empresas como vocês. E ter evitado esse custo. Até porque eu tive que ter. E uma hora todo mundo vai ter que ter.
Sim,
então que tenha no início do seu projeto, né?
Sim.
Se você está começando agora, ou se você está com um negócio no começo. Aliás, se você não tem, procure agora. Ou se você vai ter uma empresa, procure antes também. É um dos passos. Quando você contrata, sempre que alguém procura a gente para lançar uma empresa, ela tá lançando, tá fazendo logotipo ainda. É essa hora que tem que fazer o registro.
Exato.
Até nessa a gente tem uma parceria nisso.
É uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça, que ela vai lançar uma empresa, ela vai atrás de um marketing para fazer a marca dela, ela vai atrás de um contador, porque ela vai precisar de contabilidade.
Claro, e tem que...
Vá atrás de uma empresa que registre a marca para que você... Para que a marca criada pela agência de marketing seja protegida por uma empresa de registro de marca, que no caso vai ser a gente.
Exatamente, o combozinho a KBX e Certify. E aí tem um caso aí legal para contar pro pessoal, histórico de empresas grandes, porque é Jim, foda-se, ninguém tá nem aí.
Tem.
Tem alguma empresa grande?
Tem, a gente anotou umas aqui para falar. Tem o caso da Firefox, que era
aquele navegador.
O navegador Firefox era outro nome, não pôde mais usar o nome, virou Firefox.
Ele lançou como Fênix.
Fênix.
E teve que virar Firefox.
Uma banda que muita gente conhece, talvez não seja fã, mas já ouviu falar pelo menos, é a banda Natty Roots. Natty Roots, inicialmente ela se chamava Nativos, V-U-S no final. E aí, por conta disso, lá atrás, acho que 2000 e pouquinho, ela sofreu um processo de uso indevido de marca e teve que trocar para Natty Roots. Então, uma banda gigante no país inteiro. Sim. Que teve que trocar a marca.
Das patroas também, né?
As patroas, que é...
Maria Maraíza e era Marília Mendonça também, junto, né? Tinha um projeto por fora e elas precisaram... Porque já existia um projeto das patroas com outras cantoras.
Era um projeto em que eram as três, Maiara Maraíza e Marília Mendonça, e elas se divulgavam como patroas. Era o show, tipo, patroas. Era a turnê patroas.
E não puderam mais usar.
Perderam o direito
de usar. Evento.
A marca do evento.
Devia rodar milhões já o evento, exato, né?
Isso aí a gente tá falando de pessoas que perderam a marca.
Existem processos rolando ainda. Mara Pavanelli é um deles.
Natanzinho
tem um processo rolando grande.
Natanzinho tem um problema com o registro de marca, porque existe outro Natan. Zé Vaqueiro,
que existem três Zé Vaqueiros, na verdade.
Zé
Vaqueiro estilizado. Zé Vaqueiro original, que é Zé Vaqueiro.
Isso aí a gente tá falando de pessoas que têm um problema com o registro e não perderam efetivamente ainda.
Mas tá em processo.
Mas, né? Assim, exato, pode dar uma bronca grande, entendeu?
Vixe. Então... evitar. E o próprio Gustavo da Sóis, hoje em dia, Gustavo, no episódio passado, ele tinha a marca Riviera, tava estourado, tava vendendo bem, com, a gente falou, caixa de óculos, tudo, perdeu a marca, teve que refazer tudo. E tem aí vários casos bem, bem famosos de gente que perdeu por o descuido de não buscar. E aí, como é que, tecnicamente, eu vejo muito tu, que é do comercial, tendo, sim, que fazer pesquisas. Tecnicamente, como é que é feita uma pesquisa de viabilidade de registro de marca? É a tua etapa inicial na hora de fazer, isso, a venda, né? Exatamente. Ver se a marca do cliente é viável, se pode ser registrada. Porque nem toda marca pode ser registrada, né?
Não.
Isso, antes de qualquer pergunta que venha se fazer, eu pergunto para o nosso cliente, ó, qual o nome da sua marca e qual o seu nicho? Qual o nicho que você efetivamente atua no mercado? Então, primeiramente, a gente pega o nome dele e coloca num software especializado que vai buscar todo tipo de variação que existe na marca. Então, até mesmo a tradução, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam, mas até a tradução do nome pode colidir com sua marca.
Uhum.
Então, você tem, sei lá...
Oceano Azul, Blue Ocean.
Isso.
Não podem coexistir.
Se eles forem do mesmo nicho, se forem duas marcas
não
que, por exemplo,
marca
vendem
de roupa,
roupa
chamada Blue Ocean e você fazer uma marca Oceano Azul.
Não pode. Não podem coexistir no mesmo segmento.
Na mesma categoria.
Isso.
Pode existe... então ter outra... Desculpa.
Exatamente.
Pode ter um OK Box lanchonete.
Pode.
Exato.
Mas não pode ter um OK Box agência.
Exato. São 45 tipos de classificações que o INPI traz. E basicamente o que a gente faz na pesquisa de viabilidade é não trazer a confusão para o consumidor. Então, enfim, existem várias nuances, até a própria fonética da marca, ela não deve colidir. Tudo isso até um exemplo que o proprietário da Jimny pediu para colocar Jimny.
E aí, com certeza ia cair, né?
Com certeza ia colidir. Então, não passaria.
Porque a fonética...
A fonética é parecida, então...
Mesmo quando a escrita é diferente, se a fonética for idêntica...
tipo, o cara pegar Adidas
a ideia
só você aparecer o logo e não pode.
Exemplo,
né?
Se você colocar um J entre o D e o I, Adidas...
Não vai passar.
Muda a palavra, mas a fonética é a mesma,
a
então
ideia
não,
é você,
não passa. Entendeu?
A ideia que a gente sempre traz aí, mas você não tá no carro, escutando uma rádio, e aí você escuta Adidas ou Adidas, sei lá, com o J no meio.
Sim.
Vai confundir você de alguma forma, então o NPI ele
e
vai
colher. Ele vai julgar, ele vai avaliar, isso, se essa marca é original ao ponto de ser sua, né?
Ele sempre vai em cima de causa confusão ao consumidor. se causar confusão ao consumidor, pode... essa marca ela não vai poder ser registrada.
Entendi.
Entendeu?
É, basicamente isso.
E a pessoa pode fazer isso sozinha, né? Essa é a pesquisabilidade. Mas é melhor falar com vocês e fazer de graça, né?
É, exatamente. A pesquisa que a gente faz é totalmente gratuita, não tem nenhum custo aí. E vai trazer mais aí segurança aí pra você.
Assertividade, né?
Exatamente. Porque vocês devem dar um ranking de quanto... Vocês não garantem nenhuma marca ser registrada, né?
Não.
Mesmo que ela seja 100% original, vocês não garantem. Até porque não é vocês que vão avaliar o INPI. Só que, obviamente, com a experiência...
A gente meio que passa um termômetro de...
Passa um termômetro, bicho.
De colidência alta, colidência média e colidência baixa. Exato. A gente dá esse termômetro aí.
Tem hoje que vocês têm baixa chance de conseguir, mas ainda, obviamente, tem chance. Tem uns que tem altíssima chance de conseguir, né?
Exato.
A atividade jurídica, ela é uma atividade meio. Então, a atividade do advogado... É fazer tudo o que for possível para garantir o direito para aquela pessoa. Mas eu não posso garantir que eu vou conseguir.
Não garante o êxito, mas garante
o... Eu não posso garantir o êxito. Então, a gente faz a análise da viabilidade, vê o quanto é viável, se é viável, e passa isso para o nosso cliente. E aí ele decide, exemplo, nos casos em que é pouco viável. Por quê? Tem uma marca que é parecida, que pode trazer essa colidência, que o INPI provavelmente vai dizer, não passa. A gente traz isso para o nosso cliente.
Deixa claro, a gente pode entrar, mas eu acho que essa marca pode...
É, o risco é do cliente, o risco é dele. Mas essa consulta, como o Gustavo falou, é totalmente gratuita. Só entrar no nosso Instagram, mandar uma mensagem, ou então no nosso site, preencher lá aquele cadastro para chegar para a gente, e a gente vai entrar em contato com você, até falar, olhando para cá, né? Se você precisar, entra no nosso Instagram ou entra no nosso site, preenche lá, vai chegar pra gente seu contato, a gente vai fazer a consulta da sua marca para que você veja se a sua marca é viável ou não para registrar.
De forma 100% gratuita, só para ajudar vocês a pôr. Beleza. Tá. Aí vocês vão ter... O que é que a pessoa vai receber? Ela vai receber uma pesquisa de viabilidade, né?
Isso,
a gente... Com esse termômetro, com a indicação de vocês, se vale a pena entrar, vocês disserem, pô, é muito viável que essa marca seja aprovada, uhum. Ou até vocês disserem, pô, essa tua marca... Não vai ser aprovado, ou a chance é mínima de ela ser aprovada, né?
Sim.
Se ele fizer um Blue Ocean, um Oceano Azul, você, pô,
não tem como. Não, exato.
Aí vocês vão indicar, inclusive, que a pessoa busque uma agência, alguém, pra ajudar ela a trocar o nome.
Fazer o rebrand da marca dela.
Fazer o rebrand, e aí sim fazer, obviamente, um rebrand de uma marca viável, não é isso?
Sim, exatamente.
Perfeito. E a gente pode até entrar em dicas práticas de como escolher a marca, mas assim... A gente poderia fazer um episódio só disso, inclusive, nem é muito, porque eu tô com advogados aqui.
É mais pra tu.
É mais pra mim, mas, pô, tem a parte legal deles, de, tipo, pesquisar. Buscar até ajuda. Uhum. É, obviamente, se vocês chegarem com 50 marcas, eles não vão fazer as 50.
É.
Mas pode até fazer. Mas assim, a ideia é que você já chegue com alguma coisa construída com profissionais. Hoje em dia tem profissionais, sendo bem sério, não é o nosso forte aqui, a gente é muito mais um profissional de performance, mas tem muitos profissionais de naming, que são profissionais que literalmente escolhem com várias diretrizes e expertises o nome da sua marca. E aí chega para profissionais como nós, e vamos dar o logotipo, criar todo o branding da sua marca. Aí sim, terminou isso. Na verdade, a gente deveria coexistir com vocês, né? Porque eu não posso...
Exato. Coexistir.
Não posso...
Fazer antes de você
vocês
fazer.
Vocês não podem registrar sem eu fazer. Mas também eu não devo fazer sem ter pelo menos o aval de um profissional.
O ideal, né? Realmente é que a pessoa, ela escolha a marca dela.
Escolha o nome.
Escolha o nome. Criou o nome, viu na rua, metade de uma palavra com metade de outra. Criou o nome. Vem até a empresa de registro de marca. Vê se é viável. Entra com o processo.
E enquanto isso, vem numa agência e vai produzindo. Enquanto isso,
vem numa agência e faz todo...
Não precisa ter o logotipo para entrar, né?
Você não precisa do logotipo para registrar sua marca. Você só precisa do nome, do elemento nominativo da sua marca.
Depois anexa o logotipo.
Depois você pode colocar o seu logotipo.
Uma dúvida é minha, inclusive. A OKBox não deixou de existir, só que a gente agora tem outra variável de OKBX. Eu posso alterar minha marca lá, por exemplo, o registro OKBox eu quero manter para sempre. Quando os 10 anos acabarem, eu vou com certeza renovar. Até porque meu site é OKBox, meu Instagram é OKBox. Uhum, uhum. Só que a gente tem um logotipo que é OKBX, só para ficar mais moderno.
Sim.
Eu posso, obviamente, anexar um novo logo lá, né?
Você não pode anexar um novo logo, você teria que entrar com outro processo.
É, não posso trocar o logo. E se eu fizer um rebranding?
Você vai ter que entrar com outro processo e você passa a ser dono das duas marcas, entendeu?
Mas se eu trocar. Tá. Mas nesse caso é porque o OKBX é o OKBox. Mas se eu continuasse sendo o OKBox, só que se eu trocasse o logo mesmo, só o símbolo. É outro processo também?
É outro processo. Só para registrar a logo.
A marca que passou um rebrand e fica com a logo antiga.
Não, é o seguinte.
Sei lá, a Juventus.
Certo.
Obviamente é outra, não é o INPI lá na Itália, mas a Juventus trocou drasticamente.
Trocou várias vezes. Mas a empresa, ela continua sendo dona da marca antiga e agora ela é dona da marca nova.
Ah tá, pode coexistir, sendo o mesmo dono.
Você pode ter várias marcas, entendeu?
Mas outra pessoa não pode ter a marca igual a
minha. Outra pessoa não pode ter marca igual a sua. Agora, vamos supor que você fez o rebrand do logotipo da Okbox, né?
Uhum.
Vamos supor que daqui a 10 anos... 10 não, é 5, sei lá. Vamos supor que tu já registrou faz 5 anos. Daqui a 5 anos, expira o teu registro. Se tu não renovar, vai ficar livre aquela logotipo. Ela vai ficar livre. Então, o ideal é que você realmente pague e você passe a ter todo a propriedade de todas as suas logos, entendeu?
Entendi.
O dono ele pode ter vários logos, vários processos.
Qual é o tempo médio e possíveis obstáculos que a gente pode encontrar no processo de registrar a marca? Quanto tempo demora para registrar?
É, basicamente, a gente entre dá uma média processo, entre um ano e meio aí, no máximo. Dependendo da forma aí do processo, né? Dependendo se uma marca vai entrar com oposição, o que significa isso?
Isso para você, desculpa te interromper, isso para você estar com o seu registro, com o seu certificadozinho de registro.
Exatamente.
Mas para você ter para você entrar com o processo, vocês conseguem entrar em bem menos tempo, né?
Não, em um dia a gente entra com o processo. Na verdade, o processo ele dá abertura em 30 dias.
Isso já minimamente, eu sou leigo, mas eu converso muito com vocês, eu já registrei minha marca, isso dá minimamente um amparo legal, né? Como se fosse uma corrida. Se eu entrar hoje e alguém entrar daqui a uma semana, eu tenho uma mínima prioridade. Ou
você
não?
Tem a prioridade.
Tem uma prioridade.
Você tem a preferência.
A preferência, né?
O registro de marca ele funciona como método de preferência. Então, quem entrar primeiro com a marca vai garantir sua marca. Vai garantir a prioridade para o julgamento da marca.
Perfeito. E os possíveis obstáculos que a gente pode encontrar no meio do caminho?
Então, posso falar? Exemplo. Esse é um dos grandes motivos para que as pessoas. Esse é um dos grandes motivos para as pessoas. Não tá saindo, não.
Buscarem
vocês. Esse é um dos grandes motivos para as pessoas irem atrás de uma empresa que faça esse serviço de registro de marca. Por quê? Vão aparecer no processo coisas jurídicas a serem feitas. Então, por exemplo, tu entrou com o teu processo, outra pessoa foi e colocou uma oposição nele. Tu vai ter que se defender. Como é que tu, leigo juridicamente, vai fazer essa defesa?
Eu, leigo, consigo entrar, mas defender já é mais difícil, né?
Então, assim, durante o processo, você pode sofrer uma oposição, você pode sofrer uma nulidade administrativa, você pode sofrer uma caducidade.
Um indeferimento,
em que você vai precisar recorrer. Então, como uma pessoa sem uma assessoria jurídica vai passar por isso tudo? Essa é a verdadeira necessidade de você contratar uma empresa especializada no registro de marca.
Até economia para o seu próprio bolso também. Você ter uma equipe especializada, uma empresa especializada nesse tipo de serviço, vai te ajudar a economizar e você entrar com vários processos repetidos aí.
Porque vocês vão assessorar desde o início do processo até
a gente vai te dar
o final dele, né?
A gente vai te dar uma chance maior aí de êxito.
Ou indeferimento, né? Com a chance maior de êxito com vocês.
Nenhum prazo vai ser perdido. Porque existe um sistema especializado que não vai deixar nenhum prazo ser perdido.
Eu, particularmente, tenho que entrar num canto para ver se teve uma oposição.
Exato.
Vocês já vão receber notificação disso da marca que vocês entraram.
Exato.
Vocês só fazem isso da vida e eu, minha função não é ser...
Registrar
a marca. Tá, acho que ficou bem claro a importância da marca. Eu queria fazer um bate-bola com 8 perguntas, com rápidas respostas, alternando entre vocês, para a gente tirar as dúvidas de geral.
E não vocês... pode errar não, hein? Imagina,
vou tentar.
Uma rápida errada.
Vou tentar.
Não é uma brincadeira não, mas são as marcas. Primeira coisa, deixar mais claro ainda para o ouvinte. A diferença entre marca registrada e não registrada, tecnicamente falando, é qual?
Uma marca, ela é protegida e ela tem um dono. A outra marca, ela não tem dono. Então, qualquer pessoa vai poder usar ou registrar ela.
Perfeito.
Basicamente, propriedade, né?
A propriedade.
A marca registrada tem propriedade. A marca não registrada, qualquer um pode usar.
Qualquer a marca
um.
Registrada.
E qualquer um pode registrar, inclusive. É. E aí vai virar o proprietário.
A marca registrada, ela ninguém mais pode usar, senão o dono.
Então, entre mil aspas, não tem problema você ficar usando sua marca não registrada. O problema é que outras pessoas podem usar e outras pessoas podem ser donas dela.
Exclusividade, é a exclusividade da marca.
Perfeito. Exato. Quanto tempo leva para registrar uma marca? Resposta definitiva.
Um ano.
Médio ano.
Posso fazer o registro por conta própria?
Pode. Você pode entrar no INPI, fazer o requerimento de registro de marca. Tem lá um passo a passo que o próprio INPI dá para você, mas você não vai ter o verdadeiro conhecimento para levar o processo do início ao fim, sozinho. Mas você pode fazer sozinho.
Caso tenha algum obstáculo, você vai ter dificuldade.
Você vai ter dificuldade e aí você vai perder tempo e dinheiro.
Perfeito. Quais são os custos associados ao registro de marca?
Existem algumas taxas federais.
Do próprio NPI.
Do próprio processo. Então, taxa de protocolo, taxa de... Expedição de certificado, manifestação, taxa de recurso. Então, existem algumas taxas aí, que basicamente custos que variam entre elas, né? Dependendo também se é pessoa física, se é empresa. Enfim, tem essa variação.
Mas, de maneira geral, R$166 para você entrar com o processo. E no final do processo, uma taxa de R$298 para o certificado ser expedido.
Obviamente tem casos que a taxa de 160 é bem maior, né? Dependendo do CNPJ, não sei o que.
Exato. Mas assim, de maneira geral, 166 no início, 298 no final. Se você fizer sozinho, é só isso. Se você contratar uma assessoria,
é isso mais o serviço,
isso mais o serviço da assessoria.
Que também não ultrapassa grandes valores, né?
Não vai ultrapassar grandes valores. Você vai passar 10 anos com a sua marca. Não vai despender 10, 20, 50 mil reais, entendeu?
Bem menos do que isso.
Muito menos do que isso.
Porque tem casos e casos, mas assim, a gente parece que um advogado, um serviço jurídico que vai lhe dar uma extrema segurança e uma assessoria é algo inacessível, mas não é, um fato que não é.
Exato. Pelo contrário.
Exatamente. O que acontece se eu não registrar minha marca?
O que acontece?
Você não tem a propriedade, né? Você pode levar...
E outra pessoa pode usar...
Exatamente. Você pode levar aí um processo de uso indevido de marca.
Você pode ser condenado a pagar a indenização por danos morais para uma pessoa, né? Então, se você usa a marca de alguém e essa pessoa processa você, você vai pagar danos morais para ela.
E normalmente essas condenações não são baratas. São caras.
Envolvendo marca, com certeza. E posso registrar uma marca sem logotipo?
Pode.
Pode.
Você pode registrar apenas o nome da marca.
Certo. O registro de marca é válido internacionalmente?
Não. A marca, ela é registrada pelo INPI, que é um órgão federal que registra e que regula marcas e patentes aqui no Brasil. Então, se você quiser fazer um registro...
Se eu quiser vender meu produto nos Estados Unidos, eu tenho que buscar o INPI de lá. Basicamente,
Você faz através do INPI daqui, mas o seu registro é lá. Isso.
O INPI dá meios de você registrar internacionalmente.
Existe
também
uma interligação entre os institutos.
Mas é outro processo, é outra coisa, né?
Outra coisa muito mais complexa.
Apenas registrar tradicionalmente com vocês pelo INPI brasileiro não quer dizer que a sua marca
é registrada fora.
Então, uma Coca-Cola, uma Red Bull da vida, literalmente tem 200 registros.
Isso, exato.
Todo órgão de todos os países. Na Somália, provavelmente, tem o órgão lá e eles provavelmente registraram lá também.
Exato.
Beleza. O registro... Não. E quanto tempo dura a proteção do registro de marca?
Dura 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 e mais 10, infinitamente.
Tá. E obviamente eu tenho a prioridade da renovação.
Você sempre vai ter a prioridade.
Mas se eu não renovar, outra pessoa depois pode...
Pode registrar o nome.
Se eu deixar de renovar daqui, se eu fechar a OKBox, eu já registrei faz 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou perder o registro. Daqui a 6, 7 alguém pode registrar.
Daqui a 5 anos você vai ser notificado para renovar. Se você não renovar, sua marca vai para domínio público e aí vai ficar livre. Qualquer pessoa pode chegar e registrar.
Se você não, se você tiver inativo por mais... Por quanto? 3 ou 5 anos?
A caducidade. A caducidade, se você não usar sua marca por 3 anos, mesmo tendo o registro.
Eu registrei hoje, eu tenho 10 anos, mas se eu registrei e nunca usei, eu posso perder também?
Você pode perder. Se for comprovado que você realmente nunca usou ou passou esse tempo sem utilizar a marca, e alguém quiser registrar, ela pode vir atrás disso, entendeu? Você não vai perder de forma instantânea, mas alguém pode pedir. Que você perca.
Entendi.
Entendeu?
Então, assim, o bate-bola ficou bem claro. Recapitulando tudo que a gente falou. A gente basicamente foi redundante ao ponto da importância, porque era a ideia desse podcast, passar a importância, até porque nossos trabalhos são interligados. Então, assim, ficou meio óbvio que você precisa registrar sua marca, até para ela ser um bem. Acho que o que Gustavo e Lucas mais falaram é que se você não registra, ela não é sua. Não é sua, é uma bronca enorme. É tipo você perder seu Instagram, perder... Tem gente que se perder o Instagram, zero faturamento.
Zero faturamento.
Tem empresas que não. Tem empresas que sofrem menos.
É, mas imagina você que trabalha só com Instagram, você divulga seus produtos e sua marca e tudo que você faz todo dia, e aí você sofre um processo por uso indevido de marca e para de usar sua marca. Você perde seu Instagram. Então, assim, o prejuízo disso é... imenso. Você perde a sua vida, basicamente. Né?
Eu já vi gente perder o Instagram e não lançar a minha marca e, pô,
Exato.
Faliu, zerou. A gente foi redundante quanto a isso, a gente deu as formas de fazer, é meio, você pode fazer sozinho, o que você vai ter custos, ou você pode ter um pouco a mais de custo, e buscar uma assessoria como a Certify, que vai fazer desde a viabilidade inicial a entrar com o processo, acompanhar o processo e ajudar a garantir a maior chance de ser deferido no final para você. Sendo bem sério, vale muito mais a pena. É menos um trabalho e uma tranquilidade jurídica maior. Até porque eu acho que vocês sempre buscaram... vocês não precisam ser advogados para ter uma empresa de marca, correto?
Isso,
mas sempre foi um negócio que eu lembro que vocês sempre falaram. Não, a gente quer ter uma empresa de registro de marca feita por advogados.
Exato.
Né? Para passar uma segurança maior.
Me desculpem quem tem, mas você oferecer um serviço jurídico sem ser da área jurídica, para mim não faz sentido. Né? Então, uhum. Assim, você sendo advogado, existe muito mais credibilidade em emprestar esse serviço.
Perfeito. Então, foi sempre um cuidado que eu sei que vocês tiveram desde o início, de estar tocando essa empresa. Enfim, a gente acho que passou o panorama. Ficou alguma coisinha aberta? Eu acho que a gente
não, eu acho que tirou todas. Eu acho muito, muito legal fazer essa interação entre marketing e registro de marca. É algo que realmente tem que andar lado a lado. As pessoas que estiverem abrindo o seu negócio, ou então tiverem o seu negócio e não registrou a marca ainda, fale com o seu marketing para indicar uma empresa de registro de marca, ou então vá atrás de uma empresa de registro de marca, porque essas coisas elas precisam andar lado a lado. A sua marca e a sua proteção da marca.
Perfeito. Pitchzinho final, comercial. Como é que fazem para... Como é que o ouvinte vai fazer para falar com a Certify? E o que é que o ouvinte da OKBX vai ganhar? Aqui que a gente nem combinou, mas o que é que ganha?
Primeiramente, entre em contato com a gente vai fazer toda essa pesquisa de viabilidade, com tudo que a gente falou aqui, fazer a pesquisa de viabilidade para você, para ter uma maior segurança aí da sua marca, de você não ter aí uma possível colidência. E, claro, você cliente da OKBX, ou então parceiro, vai ter um desconto
ou
aí.
Então, ouvinte.
Ou então, ouvinte, se você...
Fale... Fazer que ouvir esse podcast, né?
Exatamente. E a gente vai dar um desconto especial, obviamente. E fale com a gente que a gente
20%,
vai...
20%, chutei. 20%, pronto. 20% tá dado.
Mas a gente não sabe quanto é o valor original, então...
Vai ter que confiar, né?
Vocês vão ser íntegros. Mas enfim, só diz. Gustavo é a ponta de frente do comercial. O Gustavo que
provavelmente vai falar diretamente vocês.
Então, só diz que veio daqui. Ele vai ter o maior prazer de atender e fazer o estudo de viabilidade, se sua marca é viável. E aí, na proposta, vai ter carinho, vai abaixar 20% do valor original, vai mostrar a proposta original para vocês e vai mostrar o preço sendo ouvinte do podcast ou cliente da agência, que também tem alguns clientes que escutam, menciona a gente. Entrega o episódio?
Entrega. Muito bom, valeu.
Lucas, valeu. Gustavo, obrigado pelo convite. Galera, episódio 26 entregue. A gente vai ter o episódio 27 ou 28 só. A gente vai acabar a segunda temporada do episódio. Ano que vem a gente vai voltar o Castbox com... Um cenário diferente e os convidados novos. Um rostinho diferente por aqui. Episódio 26 entregue. Valeu, até a próxima.